Notícias com João Ricardo.
O orçamento da Varzim Lazer para 2026 foi chumbado à primeira tentativa e terá de ser novamente submetido à aprovação do Executivo Municipal na reunião agendada para o dia 23 deste mês. Apenas o PSD votou a favor do documento que planeia o próximo ano da empresa municipal, que aguarda também a nomeação de um novo Conselho de Administração, mantendo-se o atual ainda em funções. A Presidente Andréa Silva espera que os partidos da oposição sejam responsáveis na forma de votar na próxima reunião.
Chamei a atenção dos senhores vereadores das duas forças político-partidárias que, independentemente de estarem a favor ou contra a criação, já há uns anos atrás, da empresa municipal, seria diferente estarem contra aquilo que é o orçamento para o próximo ano, porque o facto de terem votado contra o orçamento da Varzim Lazer para o próximo ano coloca aqui algumas questões, nomeadamente quanto ao funcionamento da própria empresa municipal, quanto aos funcionários que lá trabalham e quanto à responsabilidade que existe perante todas estas pessoas. Não houve, naturalmente, uma decisão quanto à nomeação do Conselho de Administração, que fosse uma votação que permitisse a um Conselho de Administração funcionar e, portanto, o Varzim Lazer fica com os órgãos de gestão até à nossa próxima reunião de Câmara. Agora, eu acho que era importante que as pessoas tivessem conhecimento das decisões que tomam e do que é que isso implica para as pessoas da empresa municipal. Haverá uma nova proposta e eu espero que as pessoas sejam responsáveis na forma de votarem.
Do lado da Aliança Poveiro, o vereador João Trocado defendeu que a atividade da Varzim Lazer continua a ser deficitária, nem cerca de 1 milhão de euros por ano, e esse é um problema que tem de ser resolvido.
Ela não é nem promotora de transparência, nem promotora de eficiência, nem de melhor prestação dos serviços aos cidadãos. E pior que isso, estava previsto neste orçamento 1 milhão de euros de transferência por contrato de programa, portanto, de subsídio do município a Varzim Lazer, à semelhança do mesmo 1 milhão que estava no ano anterior, e mesmo com esse 1 milhão de euros, a Varzim Lazer não consegue fazer os investimentos e as obras de conservação dos equipamentos pelos quais é responsável, quando é preciso. Esse investimento é feito pelo erário da Câmara Municipal e não pela empresa municipal Varzim Lazer. Portanto, esse é outro dos problemas que a Varzim Lazer sempre teve. Aqui, o que importa mais é, apesar de 1 milhão de euros por ano, a Varzim Lazer não consegue fazer sequer a manutenção dos seus equipamentos. Nós não podemos concordar com isto. Não concordamos antes e não concordamos hoje. Portanto, a nossa posição aqui não mudou nada.
Também o Chega votou negativamente e o vereador José Luís Vasconcelos apontou que a solução passa por privatizar a gestão da empresa municipal.
Aí é que está o problema, que nós votamos contra este orçamento por vários motivos. Primeiro, não concordamos sequer com o modo como o Varzim Lazer neste momento está a funcionar. Nós, neste momento, houve um aumento pessoal de 27%, que não percebemos o que é que se deu esse aumento. Estamos a falar em cerca de mais 160, 170 mil euros anuais de despesa com pessoal. É um servidor de dinheiros públicos, aquilo gastamos lá cerca de 1 milhão e 300 mil euros todos os anos a financiar o Varzim Lazer, e que achamos que o modelo de gestão devia ser um modelo de gestão privado, naturalmente, que salvaguardasse os interesses dos munícipes. E estou a falar das classes mais desfavoráveis, nomeadamente os idosos e as crianças. Mas achamos que o modelo de gestão privada afastaria essa despesa acrescida todos os anos que a Câmara tem para com o Varzim Lazer.
André Silva revelou que propôs à Aliança Poveiro um lugar na administração e admitiu que o Chega se disponibilizou para tal, tendo prometido ponderar a futura nomeação.
Inclusive, a proposta que apresentei tinha ainda um lugar disponível para que a Aliança Poveira, que era o segundo partido mais votado, pudesse fazer uma nomeação para o Conselho de Administração. A Aliança Poveira não o quis. O Partido Chega demonstrou-se disponível para fazê-lo, mas uma vez que também tinha votado contra o orçamento da empresa municipal, não faria muito sentido e, por isso, vamos ponderar esta nomeação e voltaremos a falar sobre ela na próxima reunião.
O socialista João Trocado confirmou o convite e sublinhou não ter caído na ratoeira.
Nós não sequer participamos desse processo, apesar da Presidente ter proposto um lugar para um vereador da Aliança Poveira. Nós não aceitamos, não quisemos sequer discutir isso. Portanto, essa casca de banana, essa ratoeira, nós não caímos, não vamos cair. Eu próprio não irei cair. Mas continuando o meu raciocínio, sem Conselho de Administração aprovado, a proposta foi retirada pela Presidente, uma vez que lhe faltava o terceiro elemento, se não percebi, são três, não é? E portanto ela tinha dois e queria que o terceiro fosse preenchido por um vereador da Aliança Palveira. Ela retirou a proposta. A consequência é que se mantém em funções o Conselho de Administração que estava em funções.
O líder da oposição não parece disposto a mudar o sentido de voto e foi mais longe, tendo proposto a dissolução da Varzim Lazer e a integração dos funcionários nos quadros da autarquia ou nos serviços municipalizados.
A solução, naturalmente, é a dissolução da empresa e a integração dos funcionários na autarquia, como sempre foi. Para fazer avançar esta solução, é necessário que a Presidente nos apresente uma proposta que tenha este escopo e não estas propostas que nos foram apresentadas hoje. Ora, se não for diferente e se não tiver este escopo que eu aqui defini, a dissolução num prazo razoável e a integração de todos os funcionários nos quadros do município ou nos serviços municipalizados, que são coisas diferentes juridicamente, nunca merecerá a nossa concordância. Agora, a Sra. Presidente, para resolver o problema, tem duas opções. Ou a opção que eu defendo, ou outra, não é? Que permita resolver. Se vier ao encontro daquilo que defende a Aliança Palveira, daquilo que eu defendo, serei um parceiro para isso. Se não for escolher outro parceiro, terá outro, não é só outro parceiro, a solução do problema.
André Silva considera que este assunto é demasiado sério para ser tomada uma decisão de ânimo leve, mas frisou que uma eventual mudança dos trabalhadores obrigaria a que se sujeitassem a um concurso público.
A Aliança Palveira colocou a questão de que eu, como presidente, fizesse uma proposta para uma comissão de extinção da Empresa Municipal de Lazer Lazer e, portanto, o senhor vereador do Partido Socialista, o Dr. João Trocado, disse-me que isso sim, ele votaria a proposta. E eu acho que é um assunto demasiado sério para serem tomadas decisões de ânimo leve e, portanto, achei por bem retirarmos este ponto e voltarmos a colocá-lo à consideração numa próxima reunião.
Mas esse é um cenário possível? Para acabarem com a empresa e os funcionários passarem novamente para a Câmara?
Não. Aqui há uma questão que eu penso que é importante explicar. Da Câmara Municipal só existem 3 ou 4 funcionários que são funcionários da Câmara Municipal que foram, na altura, afetos ao funcionamento da Varzim Lazer. Todos os outros funcionários têm um contrato com a empresa municipal e que, portanto, teriam que se sujeitar a concurso público para poderem ser funcionários do município.
O presente e o futuro da Varzim Lazer foi um dos temas que marcou a última reunião do Executivo Municipal da Póvoa de Varzim. O Ministério Público acusou 24 arguídos por crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento num processo que envolve várias sociedades com atividade na Póvoa de Varzim. A acusação foi deduzida pelo DIAP Regional do Porto e abrange 17 pessoas singulares e 7 sociedades comerciais. Segundo o Ministério Público, os factos ocorreram entre 2016 e 2020 e estão relacionados com a compra e venda de veículos usados adquiridos no mercado comunitário. De acordo com a acusação, 5 das sociedades envolvidas tinham sede ou instalações na Póvoa de Varzim, no Porto, em Famalicão e em Esposende, onde parte da atividade ilícita terá sido desenvolvida. O esquema passava pela criação de empresas fictícias em nome de terceiros, conhecidas como Missing Traders, utilizadas para adquirir e legalizar viaturas que eram depois transmitidas às sociedades que efetivamente geriam. O Ministério Público sustenta que os arguídos declaravam indevidamente o regime da margem de lucro aplicável a bens em segunda mão, alterando o enquadramento fiscal das operações. Com este esquema, o Estado terá sido lesado em pelo menos 3 milhões e 114 mil euros, montante que o Ministério Público requer agora que seja declarado perdido a favor do Estado. No âmbito do processo, 3 dos arguídos ficaram ainda sujeitos à prestação de caução em valores que variam entre os 100 mil e os 200 mil euros. Já estão ativos os semáforos no cruzamento da Estrada Nacional 13, na zona de São Brás e Regufo. O Instituto de Mobilidade e dos Transportes acedeu ao pedido feito pela Infraestruturas de Portugal na sequência da intervenção desencadeada pela Câmara da Póvoa de Varzim e que teve também o aval da Autarquia Vila Condense. Recorde-se que os semáforos foram introduzidos por decisão do município Poveiro no final do verão passado, mas a burocracia levou a que fossem apenas agora ligados. André Silva salientou recentemente que esta foi uma das primeiras preocupações que teve após tomar posse como presidente e, na altura, desejou que a sinalização luminosa ajude a reduzir a sinistralidade naquele local. Está concluída a 7ª jornada do Campeonato Interfreguesias do Futebol Popular Poveiro. Nos séniores, o Mourim assumiu o topo da tabela após golear o Argivai por 4-0, tendo agora 13 pontos, mais um que o Estela e mais dois que o Avermar, clubes que se defrontaram nesta ronda com triunfo fora dos estelenses por 2-1. No juvenis, o comandante é o Estela, com 18 pontos, após vencer no campo do Avermar por 4-2. Nos infantis, o Estela e o Argivai partilham a frente da tabela com 16 pontos, depois de terem vencido as respectivas partidas. Nos escolinhas, a liderança continua a pertencer ao Amorim, agora com 18 pontos, após golear o Argivai por 7-0. Finalmente, nos Traquinas, o Acossadora mantém-se líder já com 16 pontos, tendo triunfado em Laundos por 4-2.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.